tabela dos jogos do vôlei foi divulgada no dia 30 de agosto, bem como a confirmação das equipes participantes. No masculino, o Brasil estrearia contra Cuba e depois enfrentaria na sequência Portugal, Argentina, Uruguai, Chile, União Soviética e Tchecoslováquia. Já no feminino, apenas 3 países participaram do torneio: Brasil, Chile e Peru. O domínio no vôlei mundial era completamente do leste europeu. A modalidade somente se tornaria olímpica no ano seguinte, nos Jogos de Tóquio. E por isso, o torneio universitário do Rio Grande do Sul despertava grande interesse.
Me chamou muita atenção também a força do leste europeu em esportes coletivos, principalmente no voleibol, né, onde eles tinham uma forma de jogar que estava alguns degraus acima daquilo que se praticava aqui no Brasil. Naquela época, você sabe que a comunicação era muito difícil, né? Hoje, o que se faz em Tóquio se faz aqui, em matéria de evolução tática e técnica, né? Até em questão de material, né?
Grande diferença na época eram duas. Uma, o porte físico, que eles já tinham 2 metros na época. Né? E eu era atacante com 1,75 m. Isso é ridículo. Segundo, é que eles tinham essa estrutura de defesa do esporte. Eles chegaram muito mais cedo para ver que o esporte é fator de integração social. E a gente não consegue ver isso até hoje. Então, hoje, na época, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e treinava à noite. Então, como é que nós vamos ganhar um Mundial? Como é que nós vamos participar honrosamente do Mundial com um treinamento desse tipo?
Entre as mulheres, a ausência dos países do leste europeu apagou o possível brilho que a competição poderia ter.
Nós fomos treinar em São Paulo, né? Então, 5 gaúchas foram para lá, ficaram alojadas e treinamos 1 mês e meio, quase 2 meses. E a gente achava que jogaria, pelo menos, com alguma seleção europeia. Mas quando aqui chegamos, somente tinham inscritas as que tu falaste, que são o Chile, o Peru e nós. Como o Peru já estava começando a se desenvolver no voleibol, já estava começando, porque em 1962 eu estive na seleção brasileira que disputou o Sul-Americano em Santiago do Chile. E o Peru já vinha crescendo há mais tempo, já assustava um pouco a seleção brasileira. Então, ficou assim, né? Não veio europeia, mas em todo caso, vamos jogar, vamos ver o que a gente pode fazer contra a seleção peruana, porque não era uma seleção brasileira livre, era uma seleção brasileira universitária, apesar de que muitos elementos jogavam na seleção mesmo brasileira.
Carlos Nussmann, um dos atacantes do Brasil, era dúvida para o início do torneio.
Eu tive um problema médico e que fui excepcionalmente bem tratado no departamento médico do Grêmio Porto Alegrense. E ali é onde que me deram condições de jogo imediatos. E isso em 1963, que não tem os recursos que hoje, não tinha os recursos que temos hoje, deu um colorido muito grande.
Portugal e Tchecoslováquia e Brasil contra Cuba foram os jogos que deram abertura à competição de vôlei da Universidade. Após as 2 primeiras rodadas, União Soviética, Tchecoslováquia e Brasil já apareciam como grandes favoritos no masculino. Os soviéticos impressionavam pelas atuações e haviam conseguido vitórias fáceis contra a Argentina e Uruguai nos primeiros jogos. Já os tchecos derrotaram Portugal e Argentina. Todos concordavam que o título seria decidido pelas 2 seleções, que mostravam muita força no ataque e no bloqueio. O Brasil aparecia como terceira força do vôlei, sem demonstrar boa performance nas primeiras rodadas, mas com atuação suficiente para vencer. O time base nos primeiros jogos teve Dávila, Hamilton, Gonçalves, Josias, Luiz, Moschini e Nussmann. No feminino, a seleção brasileira era absoluta e Chile e Peru não tinham condições de fazer frente ao time do Brasil. A equipe estreou com vitória de 3-0 sobre o Chile. O fato que impressionou no primeiro fim de semana do vôlei foi a presença do público, que lotou as dependências do ginásio da Sojipa e participou com entusiasmo não só dos Jogos do Brasil, mas também das demais partidas.
O envolvimento da população foi uma coisa extraordinária. A contar desde a inauguração e a festa de encerramento, que foram no Estádio Olímpico, completamente lotado, né? Na questão do voleibol, nós começamos jogando ainda no ginásio da Sojipa, que era bastante pequeno, né? Porque no União estava sendo desenvolvida a ginástica olímpica. Mas na metade da competição, a ginástica olímpica terminou e aí os jogos passaram a ser no ginásio da União, que eram maiores. Mas o envolvimento do público era tanto que o ginásio ficava lotado, ficava a gente sentado até no chão ali, nos corredores. Nós, para entrarmos no ginásio, quando chegávamos no ônibus, a Brigada Militar tinha que fazer uma passagem, porque tinha muita gente fora esperando entrar, que não podia mais entrar porque a capacidade estava esgotada, e aí nós tínhamos que fazer um caminho para poder entrar de tanta gente que tinha.
O povo nos recebeu aqui, nos levavam para as suas casas, a gente comia, né, na casa das pessoas que você nem conhecia. Mas o povo, extremo, exageradamente hospitaleiro, nos levava para o seu aconchego e com isso nos incentivou a cada vez jogar muito bem e nos superamos. A verdade é essa, que não tínhamos ainda nível para a medalha de bronze, mas tiramos a medalha de bronze.
Na terceira rodada do vôlei, soviéticos, tchecos e brasileiros permaneciam na liderança do torneio. Sem dificuldades, a Tchecoslováquia venceu o Uruguai, a União Soviética passou pelo Chile e o Brasil superou a Argentina, em vitórias por 3 sets a 0. Novas vitórias de Brasil, União Soviética e Tchecoslováquia mantinham as três seleções na liderança da competição. O Brasil demonstrou bons e maus momentos contra o Uruguai. Os tchecos confirmaram a condição de líder com mais uma fácil vitória sobre o Chile. E a União Soviética também não teve dificuldade para vencer Cuba. O quinto dia de jogos do vôlei marcava o encontro entre União Soviética e Tchecoslováquia como principal confronto da rodada. A partida era apontada como a maior dos jogos universitários e de difícil prognóstico. Os soviéticos, que formaram com Dmitry, Merkulov, Buinov, Kacharava, Poyarkov e Shulkov, deram um importante passo rumo à medalha de ouro ao derrotar os tchecos por 3 sets a 1. O público porto-alegrense, que lotou o ginásio do Grêmio Náutico União, viu um dos maiores jogos de vôlei na capital gaúcha. No feminino, o Brasil garantiu ouro com uma rodada de antecedência ao bater o Chile por 3 a 0. Atuaram pela equipe brasileira Diná, Diva, Maria Lúcia, Isara, Irene, Ceci, Ana Maria, Nilce, Maria Olímpia, Abadi, Rosa e Suzana.
Ela foi muito festejada, mas mesmo assim te dizendo que não tendo as equipes da Europa, ou América do Norte, América Central, ou a própria Cuba, né? Já não é a mesma coisa, mas em todo caso, para nós foi uma coisa muito linda, uma vitória ótima, se festejou bastante.
No dia seguinte, foi a vez dos brasileiros encararem a União Soviética. Depois do triunfo sobre os tchecos, os soviéticos precisavam apenas confirmar a vitória sobre o Brasil para assegurar definitivamente o título. Na Rádio Guaíba, o jogo foi narrado por Milton Ferret Jung, que descreveu alguns momentos da seguinte forma.
Ouçam os gritos! Camisetas verde e amarelas, listradas, calções verdes, meias brancas com listras verde, amarela e outra verde. Os russos de camisetas vermelhas, calções de cor azul clara. Já trocaram gentilezas brasileiros e soviéticos. A coisa vai pegar fogo dentro de poucos instantes. Vamos repetir a formação de ambos os sextetos. Brasil, Josias, Gonçalves, Moschini, Musman, Hamilton e Osvaldo. União Soviética, Poyarkov, Vladimir, Dmitry, Vaja, Kinyamin e Buinov. Estas as formações das suas equipes. E dentro de poucos minutos, dentro de poucos instantes, estarão se digladiando na quadra do Palácio de Esportes do Grêmio Náutico União, oferecendo sensação à massa torcedora que aqui compareceu esta noite. e que parece bate o recorde desde que começou o certame de voleibol da Universidade. Saque inicial, pertencendo aos brasileiros, com Musman para sacar. Bola branca das mãos de Musman. Todo pronto para o início do cotejo. Russos tomando posição atrás da linha que delimita sua meia quadra. Saque de Musman. Defesa de Kenny Amin. A bola veio para a rede, para a subida de um russo com o número 1. A bola volta outra vez para a rede. Vem para Vladimir. Sendo forte a defesa de Gonçalves, o árbitro assinala. Houve invasão brasileira. Rotação para a Rússia. Vai para o saque o número 6, Vaja. Vaja vai para o saque. O árbitro já foi vaiado pela torcida brasileira. Vaja atira o saque, atira por cima. A defesa de Gonçalves. Gonçalves lançando para Milton, para Josias. Corta Josias e consegue a rotação para o Brasil. Não defendeu Poyarkov. Subiu Poyarkov juntamente com Vaja. A bola bateu no braço de Poyarkov, se perdeu pelo lado.
Mesmo equilibrando a partida no segundo e terceiro sets, os brasileiros perderam por um duplo 15-11 e o jogo por 3-0.
Agora a Rússia vai para o seu último ponto. Cobrança de Vaja, aí para Nussmann, subindo, atirando para a quadra soviética. Dimitri para Buinov, tirando, corrige a Milton, para Dávila, tocando mansamente para o quadrilátero soviético. O pulo é de Kenyamin, o bloqueio de Gonçalves, atrasado Nussmann, e a final de partida. Final de partida com 15-11 para a equipe russa. E desta forma, garante medalha de ouro em voleibol. A equipe soviética, de fato, aquela que melhor se apresentou ao longo do seu campo de voleibol, construindo uma equipe fabulosa, com jogadores que são autênticos professores de voleibol, jogadores preparadíssimos, de uma técnica apurada e um preparo físico de fazer inveja a qualquer atleta. Venceram os russos, o primeiro set por 15-3, o segundo por 15-11 e agora novamente repetindo, o terceiro por 15-11. A equipe nacional, meus amigos, atuou de acordo com as suas possibilidades. É um sexteto muito inferior, mas que conseguiu, com o auxílio de sua torcida, fazer com que o jogo não se tornasse demasiado unilateral e, por isso, desinteressante. Com o auxílio da torcida, conseguiu o Brasil emparelhar no segundo e no terceiro set, a certa altura, as ações. Terminado praticamente o voleibol com essa vitória da Rússia, que era a franca favorita do campeonato sobre o Brasil, por 3-0. Perdeu, portanto, a Rússia, ao longo de todo o certame, apenas um set.
Ainda mais naquela época, né, que tinha toda aquela repercussão da Rússia ser da União Soviética na época, né, de ser campeã mundial, e que um ano depois veio se tornar a primeira campeã olímpica em 64. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Na última rodada, Brasil e Tchecoslováquia, cada um com uma derrota, decidiram a medalha de prata. Cansados pelo jogo desgastante diante da União Soviética, os brasileiros perderam por 3-0, em uma atuação abaixo do esperado. Os momentos finais da partida foram narrados por Milton Ferretti Jung, na Rádio Guaíba.
Já vem com o Halleck para o lado brasileiro, enviando Dávila para seu companheiro Osvaldo. Osvaldo para Moschini, cortando, defendendo lá atrás Melizek. Outra vez Halleck envia para o campo contrário. Vem para Josias. Josias para o saldo de Osvaldo e Moschini cortando e acertando. Empatada a partida no terceiro set. 14 para a Tchecoslováquia. 14 para o Brasil. Todo o Palácio de Esportes em pé, aplaudindo o quadro nacional. Hamilton prepara-se para sacar e atira a mão. Bateu na rede. Rotação para a Tchecoslováquia. Rotação para a Tchecoslováquia com Sopar remetendo no saque. Josias defende. Evolve para o Brasil, espetacular Gonçalves. Corrige Dávila e atira para a cancha contrária. Bola já veio para o salto de Lábora. Lábora tira e marca. 15 para a Tchecoslováquia, Brasil 14. Mas vamos a Jus. O saque é Tchecoslováquia com Sofá lá no fundo. Sofá tirando forte, defendendo Dávila. Para Júlio César, para o salto de Gonçalves, de Moschini. Atirando para a defesa de Pospisil, para Melizek. Mendes é para a quadra brasileira. Vem para Júlio César, para Osvaldo. Osvaldo corta, defende Pospisil. Pospisil para Sopá. Sopá corta, defende Josias. Josias para Júlio César, para Moschini, cortando Moschini. Defesa espetacular de Mendes é para Sopá corrigir. Vai para Lábuda. A bola vem para Hamilton. Hamilton para Júlio César. Júlio César para Osvaldo, cortando o bloqueio soviético. É o último. Corta então Peruzic. Defendendo espetacularmente Josias. Para Moschini atirar na caixa contrária. Defende outra vez o Tchecoslováquia número 8. A bola cai com Júlio César, o árbitro final. Final de partida no Palácio de Esportes. Último set, o terceiro, vencido pelos tchecoslovacos. Placar 16 a 14.
Essas duas equipes, tranquilamente, a gente sabia que estavam, pelo menos naquela época, o nível desse voleibol dos países socialistas eram bem maiores, né? Isso aí já se esperava. Mas nós consideramos que o nosso bronze foi uma vitória bastante grande, porque, além de outros países, assim, com menor tradição no vôlei, nós ganhamos de Cuba, que já estava, naquela época, começando a se destacar no esporte, né?
Um dos primeiros títulos importantes, porque tiramos medalha de bronze, que o Brasil teve, porque foi em 63, tinha a Rússia, tinha a Tchecoslováquia, quer dizer, tinham times fortíssimos na época. E esse nosso time de baixinhos, né, e pelo menos em relação a esses monstros de hoje, esse time fez um sucesso muito bom.
Eles jogavam diferente da gente, eles estavam muito mais avançados em relação ao vôlei que se praticava no Brasil. Tanto na parte individual, né, como na parte coletiva e na parte técnica. Inclusive foi pela primeira vez que se viu no Brasil o drible no vôlei, não se imaginava que fosse possível o drible. O drible é aquele lance em que um ala direita, por exemplo, levanta, simulando que quem vai bater é o do meio passa pela bola, simulando uma cortada, e o que corta é o que vem de trás ou é o que vem do outro lado. Isso aqui era novidade extraordinária, ninguém sabia fazer isso aqui. E além disso, havia individualmente, eles tinham uma impulsão que aqui também não se sabia como eles conseguiam. Eu lembro que nós íamos aos treinos pela manhã, me parece que eram ali na Sojipa, na Alberto Bins, hoje tem lá um edifício, mas eles treinavam ali na Sojipa. E nós procurávamos falar com eles através de intérpretes, naturalmente, e desde o início percebia que Tchecoslováquia e Rússia seriam os protagonistas da final, como efetivamente foram. E então eu perguntei a um jogador da Rússia, se não me engano, era Vaja, era V-A-J-A, Vaja, se dizia. E ele era o mais baixo da equipe, né? Embora devesse ter lá o seu 1,80m. Eles também não eram de grande estatura, né? Isso aí, mais recentemente, é que o vôlei passou a apresentar jogadores aí de 1,90m, 2m. Eles não tinham grande estatura. E me chamava a atenção que esse russo tinha pequena estatura relativamente aos outros, e tinha uma impulsão muito maior. Então eu perguntei a ele, ele dizia que treinava com um chumbo na cintura. Aquilo foi um alarde, né? Olha e tal, um método de treinamento. E acho que o pessoal aqui começou a usar esse sistema também. Deve ter dado muita tendinite aí, porque certamente que aquilo eles usavam lá com algum critério.
Os soviéticos ratificaram o título com vitória de 3-0 sobre Portugal. Na primeira edição do torneio de vôlei masculino nos Jogos Olímpicos, a União Soviética venceu em Tóquio com 5 jogadores que também foram ouro na Universidade de 63. Kacharava, Lugailo, Poyarkov, Venerovski e Voskoibonikov. O Brasil ficou apenas em 7º lugar, somente com a presença de Carlos Arthur Nussmann, daqueles que passaram por Porto Alegre. Assim como em outras modalidades, o vôlei também apresentou diversas mudanças depois da década de 60.
Nós aqui, por exemplo, que eu jogava no União, nós treinávamos bastante, a gente treinava 3 vezes por semana, à noite, né? Enquanto que hoje os treinamentos são diários, 2 vezes por dia. Hoje é profissionalismo, naquela época era bem diferente. Então o que evoluiu no vôlei é uma coisa assombrosa. Tanto na parte física, não só na estatura dos jogadores, mas só até no preparo físico, como no envolvimento e na profissionalização, não só dos atletas, mas de toda a estrutura de clubes e seleções, né?
A partir dali é que o vôlei começou, digamos, a Porque na época não tinha televisão para se assistir jogos da Europa, como se tem agora, ao vivo, né? Nem reprodução.
Na próxima parte desta reportagem especial, vamos falar sobre as competições de ginástica.